maior do que a de 2025 e 2024. Então, existe uma grande possibilidade em 2026 também a gente está sendo agraciado com essa premiação. E a Águia Branca também, por todo o trabalho fantástico que é feito, também tem sido contemplado. O Robson até contou um episódio para a gente aqui nesse momento da conversa inicial da palestra.
Então, assim, a gente vem, está com um processo agora já em que os colaboradores estão voltando, né, estão respondendo essas pesquisas. Já atingimos aí na nossa superintendência 80%. No segundo dia, o setor de Vitória da Conquista atingiu seu 100% de respondentes. E, assim, sempre um prazer gerar engajamento. Eu até comentei, né, de que é um risco para a gente, né, operacional, o nível de engajamento quando o colaborador ele quer sempre estar disponível, sempre estar participante. E isso, às vezes, na direção veicular, a gente tem que ficar mais atento e mais próximo dele para garantir que, quando ele não estiver tão bem, a gente perceba, né, que o nível de engajamento, de satisfação é muito grande. E a gente vem aí acompanhando também, juntamente com o SEST, alcançando aí uma posição importante na GPTW.
É engraçado que no evento da premiação, a gente sempre combina, né? Olha, quem for primeiro, um filma o outro, tira foto e tal. Aí quando o SEST Senat vai, a Águia Branca está lá filmando, fotografando, depois a gente investe os papéis. Mas essa parceria, gente, você vê que até numa situação como essa, ela é muito presente, muito forte também. Ah, esqueci de falar aqui, o Great People Mental Health. É uma certificação que eles criaram para a saúde mental. Então, o SEST Senat Bahia, ele foi premiado, foi a única instituição de médio porte na Bahia premiada até hoje, por enquanto, em saúde mental. Aqui não tem a ver necessariamente com o que a gente estava falando, mas o cuidar de pessoas, ele vai muito além. A gente tem aqui a Copa de Futebol Society. A gente chega a ter quase 16 mil atletas, gente, todos do setor de transporte. E esses atletas, eles participam, né, de uma competição que começa com a fase local, vai a fase regional, até a fase nacional. E esse ano que passou, a fase nacional, as finais, semifinal e final, aconteceu no Acre. Então a gente foi para lá com a equipe feminina e masculina da unidade de conquista. A masculina foi campeã nacional e a feminina foi quarta colocada. Ano passado a feminina foi terceiro. Lá na pontinha tem a empresa Apoio Transporte, que é a campeã desse ano, de 2025. E as meninas é da empresa Vitilog. A Jéssica foi artilheira do ano passado da competição nacional feminina. Atuou pela empresa da Vitilog. E aconteceu um fato curioso ano passado, me ligaram de Brasília: Roberto, você tem um contato lá da executiva, da Vitilog, da jogadora que foi artilheira? Falei, tenho. Por quê? A gente está querendo convidar elas para vir aqui em Brasília. Eu falei, vou fazer o que aí, pelo amor de Deus? Vai ter um jogo da seleção aqui, Brasil e Colômbia. O SEST Senat vai estar aqui com um apoio, uma parceria dentro no camarote, lá no Mané Garrincha. A gente queria convidar elas para participarem. As meninas do time me chamam de Robertão. Aí eu mandei, liguei, as meninas não atenderam, mandei recado falando, né? Aí Jéssica liga: Robertão, isso que você falou é isso mesmo que vai acontecer? Que Brasília falou que é isso que a gente vai fazer lá em Brasília? Eu falei, isso? E elas foram lá com tudo pago pelo SEST Senat, assistiram o jogo Brasil e Colômbia. Foi uma experiência assim maravilhosa. E elas voltaram assim, radiante. Gente, o que essas meninas jogaram esse ano aí, se não fossem campeãs, véio, mas não deu dessa vez. Perdemos nos pênaltis lá na disputa e acabamos ficando com quarto lugar. Mas elas queriam também participar de uma experiência como essa nos próximos anos. Então, nossos parabéns e gratidão aí a Apoio Transportes e a Vitilog. Perdão. Aqui, mais uma vez, o apoio da Prefeitura, né? Mais uma vez aqui o nosso secretário Marcos, a nossa prefeita Sheila, que a gente precisou, né, para fazer o campo aqui, a obra do campo. A Prefeitura deu toda a assistência, todo o apoio, então a nossa gratidão aí pela essa parceria de sempre. Se combinasse, não dava certo, né?
De forma alguma. Mas nós encerramos aqui a nossa explanação sobre a questão logística, mas não termina aqui as articulações, o diálogo e a aproximação com toda a comunidade. Aí nós vamos solicitar para o nosso camarada Guilherme já deixar ali, por gentileza, o QR Code para que as pessoas possam trazer os seus apontamentos. Eu tenho uma pergunta para trazer para Roberto também, mas antes disso eu preciso agradecer imensamente a disponibilidade, a possibilidade e a vinda até aqui do nosso supervisor do Conselho Regional da Bahia, Roberto Knitton, mais uma vez, muito obrigada. Agradecer também ao Robson, que da mesma forma também se dispôs em estar aqui, num momento aí de quase início de férias, né, Robson? Agradecer à esposa de Robson também, que sempre muito ativa e participante conosco, está aqui, sempre junto do SESC Senat. Muito obrigada, Robson, pela participação. Agradecer ao nosso instrutor, nosso professor Elvis, que muito nos agrada e abrilhanta com essa sua participação. Eu tenho um questionamento, Roberto, e aí aos demais também se estende, caso vocês possam e queiram contribuir, do senhor vereador Edivaldo Ferreira Júnior. Nós trouxemos no início alguns dados, algumas abordagens, algumas questões, levantamentos e estudos trazidos pela CNT. E aí o senhor Edivaldo trouxe o seguinte, boa tarde, né? Gostaria de perguntar ao que acredita o maior investimento em 2010? Acredito que naquela linha histórica que a gente fez, talvez a questão do PIB, né, tenha um ponto de atenção ali para 2010. Não sei se o ano em si, mas talvez alguma coisa ali que aconteceu no contexto, ele está trazendo esse questionamento, essa reflexão, para que a gente fale um pouquinho sobre esse investimento pontual que aconteceu.
O ano de 2010, eu não estava ainda no SESC Senat, mas eu fico devendo essa resposta para o senhor, mas posso pesquisar e repassar isso o mais breve possível. Mas, com certeza, sempre tem alguma coisa a ver com alguma política. Quando tem esses gaps, essas diferenças, como eu falei ali da pandemia, pode haver também essas questões em referente a alguma política que foi feita em relação a investimento no transporte. Então, possivelmente pode ter sido isso, mas para não falar agora, sem a precisão, eu vou pesquisar essa informação com a CNT e devolvo para o vereador. Obrigado pela pergunta.
Perfeito. E a gente faz essa interlocução através da Andréia. Pode ser, Andréia? Pronto. E faz chegar essa resposta para vocês, tá bom? Não sei se nós já tivemos mais alguma interação, Andréia. Ainda não? Pronto. Mas fiquem à vontade para que vocês façam as considerações de vocês. Nós acolheremos a todas as interações e depois partilharemos com o Roberto, com os demais convidados e traremos a devolução para vocês, tá bom? Podemos... Pronto, as perguntas, como a gente havia mencionado e a Andréia orientou, podem ser direcionadas através desse QR Code. E fica aqui o nosso muito obrigada, prazer estar aqui com vocês, uma imensa satisfação. Conheçam as nossas instalações do SESC Senat, caso vocês não tenham conhecido ainda. Nós daremos continuidade a essa tarde e daqui a pouquinho se iniciará o painel envolvendo o poder público municipal. Roberto, gostaria de trazer as considerações finais?
Quero agradecer a atenção de todos. Acho que é muito importante a gente poder falar do que a gente vem fazendo no segmento aí do transporte, da logística. E, gente, mesmo nas adversidades, a gente tem várias opções e oportunidades para poder fazer uma logística e um transporte diferente. E, mais uma vez, agradecer e parabenizar a Câmara de Vereadores pela brilhante iniciativa. Como eu disse ontem, o SESC Senat está de portas abertas para eventos, né, para as próximas edições do fórum, dos fóruns. Agradecer aqui o Robson, grande parceiro, e a Águia Branca, nosso amigo Elvis. Boa tarde. A gente tem uma brincadeira aqui que ele fica me dublando, gente. Eu tenho que falar aqui boa tarde, ele fica boa tarde.
Boa tarde.
E Karen, pela brilhante condução, como sempre, muito obrigado também pelo seu brilhantismo aqui. Gratidão a todos.
Robson, suas considerações.
Acho que vou imitar a voz do Elvis, não é? Mas agradecer mais uma vez a participação, a oportunidade de representar a nossa empresa, dizer que é um imenso prazer estar sempre presente na família do SESC Senat. Acho que tem nos ajudado muito, tem feito a gente evoluir, inovar, e assim, a gente gostaria de participar mais, né? É uma luta diária para que todos participem de forma mais efetiva. Está aí o meu recado para a minha equipe, representado por poucos aqui, mas devido à demanda, a gente não pôde estar com um volume maior de pessoas. Mas é isso, acho que a gente tem uma grande força na entrega dos nossos resultados devido a essa parceria, essa aproximação que nós temos, este acesso que nós temos com o Sesc Senat. Muito obrigado.
Quero agradecer também a oportunidade.
Boa tarde.
A oportunidade de ter esse momento, né, para a gente poder discutir um pouquinho sobre infraestrutura, falar sobre transporte, logística e também sobre segurança. Falamos aqui sobre capacitação e dizer que nós estamos aqui prontos a atendê-los no que vocês precisarem, no que diz respeito à capacitação dessa tão valiosa, né, desse tão valioso capital que somos nós, né? Somos os motoristas, aqueles que estão todos os dias no trânsito, as empresas com suas diversas áreas, e estamos aqui, estamos juntos, tá bom? Obrigado.
Convido-os agora.
Rapidinho.
Pois não.
Queria agradecer a Antônia também pela parceria aqui do FIEB com a gente, viu? Sempre muito atuante. Muito obrigado, Antônia, né, pelo seu apoio. E agradecer também ao nosso time aqui da unidade Sesc Senat Vitória da Conquista, que esse time de conquista é fora de série, gente.
Perfeito. Convido-os agora a ficarem ao centro para a gente fazer o nosso registro. Gente, muito obrigada. E logo a seguir, o painel da Câmara dos Vereadores com o senhor Ivan Cordeiro. Muito obrigada mais uma vez.
Parabéns a todos, viu? Excelente reflexão. Neste momento, gostaríamos de registrar a presença do vice-prefeito de Vitória da Conquista, Dr. Aloísio Alain, e das vereadoras Lara Fernandes, Leia Diquinho, e dos vereadores Edivaldo Ferreira Júnior, Subtenente Muniz, Fernando Jacaré, e do presidente da Casa, Ivan Cordeiro. Agora vamos falar sobre o papel do poder público como indutor desse crescimento, para compartilhar conosco as estratégias e os nós que precisamos desatar. Convido o secretário municipal de desenvolvimento econômico, o senhor Marcos Ferreira, para falar sobre os desafios da gestão pública. Seja bem-vindo, secretário.
Boa tarde, pessoal. Olha, o pessoal está pedindo 5 minutinhos para um cafezinho, né? Uma aguinha e um... Tem vinho não, né, Ivan? Então pronto, então, daqui a 5 minutinhos a gente começa de verdade. Obrigado.
peço por gentileza que todos retornem aos seus lugares. Dando continuidade, vamos falar sobre o papel do poder público como indutor desse crescimento. Para compartilhar conosco as estratégias e os nós que precisamos desatar, convido o secretário municipal de desenvolvimento econômico, o senhor Marcos Ferreira, para falar sobre os desafios da gestão pública. Seja bem-vindo, secretário.
Pessoal, boa tarde. Ronald Golias, um famoso comediante, dizia que quando o cara pede aplauso, que ele está lascado, né? Então, por favor, palmas. Palmas. O cara precisa pedir, Jacques, o palmas, porque ele está completamente arrombado. O bom articulador, o bom artista, não precisa, né? Só citado, só chamado, os aplausos vêm normalmente. Quero agradecer o convite, em nome da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em nome da Prefeitura. A prefeita já fez as honras ontem, hoje quero saudar o presidente da Câmara, Ivan Cordeiro, né, pela belíssima iniciativa desse evento, né? Fizemos, há alguns anos atrás, um evento muito parecido com esse, mas esse vem no momento certíssimo, né, para substituir e para, né, dar seguimento, né, esse subtítulo de, né, Terra das Oportunidades, uma frase que a gente usa muito, eu sempre usei muito desde o início do governo. E quero saudar também a presença, né, agradecer a presença de todos, elogiar mais uma vez esse belíssimo espaço aqui do SESC Senat, através da Petrusca, do Knittel, de todos os parceiros. O Sistema S é a plataforma de todos os nossos projetos, saudando também o vice-prefeito Dr. Alan, que está presente, e outras autoridades que, porventura, não tenham visto. Eu vou ser bem objetivo e achei que é o seguinte: painel sobre gestão pública. Me perguntaram se eu tinha algum slide para voltar. Digo, nenhum. Eu quero falar de como, de paraquedas, eu vim parar aqui, né, e vocês vão entender, e por conta disso, as dificuldades enormes que eu tive enquanto gestor público, ou agente público, melhor dizendo, que eu acho que fica uma coisa mais honesta, verossímil. E eu vou dar os exemplos da dificuldade, mas não vou aqui só charapitangas. A gente vai falar também, como certamente na mesa que me sucederá, com o meu colega Jackson, né, Guto e outros participantes, meu amigo da Caixa, né, as pessoas que vão estar falando aqui vão falar das dificuldades e das soluções também encontradas ao longo desse período de quase, aliás, um pouquinho mais de 9 anos das nossas gestões. Não sei se foi colocado antes, eu participei de alguns painéis ontem e hoje, mas eu fui, já começo. Onde começam as dificuldades, pelo menos as minhas. Eu fui forjado completamente na iniciativa privada. Eu sou formado em administração de empresas pela Universidade Federal da Bahia, pela UF, em 1983, né, e depois só trabalhei em empresas privadas. A única exceção é que no iniciozinho ainda da vida, mesmo assim de uma forma muito privilegiada, eu participei, fui integrante de uma empresa chamada Prodeb, que era uma empresa de economia mista do Estado, portanto era privada e pública, que cuidava que tinha como cliente o Estado como um todo, e foi muito interessante, por menos de 6 meses, participar e começar a entender como é a vida fora do mundo privado. Depois voltei para a Caixinha. Aí veio o OAS, Odebrecht, Rede Bahia, passei pelo futebol, CBF, etc., Arena Fonte Nova. E no final da Arena Fonte Nova, né, na parte de Rede Bahia, foi meu primeiro momento, minha primeira passagem aqui em Vitória da Conquista. Foram 14 maravilhosos anos entre 90 e 2004. Hoje é aniversário da TV Sudoeste, 36 anos da minha querida TV Sudoeste. Tem uma história até engraçada sobre essa questão da data de aniversário, que oportunamente a gente pode até falar, né? Mas não conhecia o mundo da empresa pública. E no final, depois de rodar muito nesses espaços todos, né, de origem privada, eu tive um problema de saúde muito grave lá em Salvador, em 2015, ainda estava na Arena, e eu fazia academia em Ondina. E a coincidência da vida me leva a reencontrar o então deputado estadual Ézio Guzmão, que estava nessa mesma academia. Eu estava lá me recuperando da cirurgia e tal, fiz uma cirurgia no coração, graças a Deus, né, há 10 anos, exitosa. Quando encontrei Eze, né, falamos muito sobre ele, me falando sobre ele já havia tentado algumas vezes ser prefeito, né, sozinho, sem muito apoio, mas me falava naquele momento com muito entusiasmo das possibilidades que se avizinhavam com o desgaste da gestão anterior e com a sua experiência e o verniz que ele havia adquirido, principalmente sendo deputado estadual naquela época, não substituindo Bruno Reis, que era secretário do ACM Neto. Enfim. E assim eu voltei para a Conquista. Já tinha laços afetivos, eu digo sempre, né, que é muito importante. Há sempre uma máxima aqui daquela história toda de beber água do Poço Escuro e tal. Eu gosto mais dessa expressão cunhada pela prefeita de conquistenses e conquistados. Eu sou um conquistado. E o exemplo meu não é, de fato, talvez, a água do Poço Escuro, mas é o Hospital São Geraldo, porque de três filhas que eu tenho, duas nasceram ali. Então, eu tenho um orgulho muito grande de ter duas filhas conquistenses nascidas no Hospital São Geraldo, que hoje não funciona mais, mas por onde eu passo quase todos os dias indo para a secretaria e me lembro do nascimento das duas, a do meio e a mais nova. Então, acho que essa união umbilical me trouxe com muita força para a vitória da Conquista. Né? Minha esposa também é daqui. É importante frisar, porque eu sei que está sendo gravado e eu posso ficar sem ter onde dormir, né, no dia de hoje. Né? No entanto, foi assim que a gente retornou e participamos do primeiro governo no gabinete do prefeito. Vou chegar nos dois exemplos já já. Eu vou ser bem objetivo, viu? Não vou demorar muito aqui nesse bate-papo, não, porque não é palestra, é um bate-papo e um reconhecimento das dificuldades e também, né, das habilidades que desenvolvemos para enfrentá-los e conviver com eles. Fiquei no gabinete com o Eze os quatro primeiros anos, né, e depois, né, do seu falecimento e da assunção da prefeita Sheila, ela me deslocou para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que para mim foi um presente, porque é uma área onde nós temos assim, muita afinidade, pelo que descrevi aqui, pelo currículo, pelo breve currículo que expus aqui da minha origem profissional como administrador de empresa, forjado 90%, eu diria, da minha vida na iniciativa privada. Experiências bem bacanas, né? Essa na Rede Bahia, a da OS, na construção do Shopping Barra, etc. E da Arena, por último, a da Arena Fonte Nova, a reformulação daquele estádio, né, através da Odebrecht e a passagem pela CBF, que foi, me deu a oportunidade de conhecer o mundo através do futebol. São experiências que a gente vai levar para o resto da vida. Quando chego para a iniciativa, aí vou voltar para a ESEN aqui. Já estou falando aí, começando a falar sobre as dificuldades. Teve um momento lá em 2016, no final de 2016, que nós fomos fazer aqueles encontros, da transição, né, a transição entre os governos. Né, as equipes de transição, Edvaldinho, vamos fazer as equipes de transições, tem que fazer a troca de documentos, uma coisa muito democrática, muito bacana, que foi muito bem feita, bem conduzida na época pelo prefeito Guilherme, que saía, e pela nossa equipe que entrava. E meu interlocutor era um secretário bastante ativo, que tinha muitas atividades sobre o seu guarda-chuva, que era o senhor Edvaldo Alves, muito simpático também. Então, nós fazíamos tipo encontros quase que semanais, com as equipes e tal. Eu fui coordenador das duas campanhas de ESEN, esqueci de falar. Eu vim a convite, voltei a convite dele e participei, evidentemente, ativamente das campanhas da prefeita Sheila também, mas já não mais como coordenador. Mas vamos lá. Uma vez eu estava conversando com ele, Ivan, e ele me disse um negócio que eu tenho certeza que Jacques vai falar coisas semelhantes já quando ele estiver aqui no painel. Que eu, num pique danado, querendo saber de tudo, querendo saber, agilizar, Jamília, aí vambora, vambora. Aí ele disse, ai, calma, que para trocar uma pia aqui, você vai ter que mandar um JEP. O meu nome, o JEP é o quê, Jamília? É? Grupo Eletrônico de Processo, um negócio desse, né? Fizeram esse negócio, inventaram, viu, Jacques, esse negócio. Chico Estrela fala que foi mandar consertar, ele queria consertar uma trave no Edvaldo Flores. Chico Estrela, que está conosco agora no governo, é assim. Gestão Eletrônica de Processos, lindo, nunca usei, mas está lá, a secretária usa, tá, aí está lá. Aí ele foi consertar uma trave, ele disse, rapaz, ó, dá uma solda na trave lá no Edvaldo Flores, que está solta, cara, manda o JEP. Aí ele fez, não, eu vou contratar aqui o cara e mandei lá. E é assim que a gente começa a ver, foi isso que eu comecei a enfrentar. No dia que eu mandei um e-mail, não, era um ofício, Jacques, de mim para mim mesmo, eu disse, enlouqueci. Aí quando eu falei isso para a minha turma lá de Salvador, eu disse, é mentira. Aí eu tirei uma foto e mandei. Eu mandando do gabinete para a Secretaria de Governo, de Marco Ferreira para Marco Ferreira. Acreditem, é assim que foi, assim funcionava, melhorou muito. Mas é culpa de um sistema engessado, né, antigo, e que onde nós temos muita resistência ainda hoje para mudanças, principalmente quando você envolve tecnologia. Porque tem um negócio chamado transparência, que a tecnologia envolve condição sine qua non. Não é só rapidez, informatização, como é que chama? Modernidade, não. Envolve também transparência. E tem gente que não gosta. Né? Tem a turma dos envelopes naquela época. Né? Então, isso também nós ajudamos a terminar, ou pelo menos a diminuir sensivelmente. Então, essas foram na época de ESEN, essa do e-mail, do ofício para mim mesmo, e na época com o Edivaldo, ele dizendo, olha, você vai ter dificuldade de consertar uma pia, você vai ter que fazer aqui um sacrifício para fazer. É assim, mudou muito. Agora na gestão, já alguns anos passados, foram já 9 anos, né, uma gestão de ESEN, na segunda já iniciada de Sheila, muitas coisas foram feitas em várias secretarias. As equipes praticamente não mudaram, houveram mudanças horizontais, o que foi, eu acho, muito inteligente por parte da prefeita, independente de qualquer corporativismo. Acho que ela viu uma máquina azeitada e deu o tom e a cor dela. E louve-se aqui uma surpresa extremamente positiva e bacana ver uma pessoa jovem, uma moça, uma mulher, trocar o pneu do carro, né, com o carro andando, como a gente diz, porque foi uma fatalidade, o falecimento do prefeito, um infortúnio, e a prefeita teve que trocar o pneu do carro com o carro andando, e vem fazendo isso muito bem, em especial pelas suas escolhas. E aí eu tenho que destacar o vice-prefeito aqui presente e agradecer a presença dele, né, e destacar a sabedoria na escolha de uma pessoa tão próxima dos projetos desde antes. Mas lá na secretaria, agora eu quero chegar nos desafios na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Jamília está aqui, estou vendo o Gilson, que também são colegas muito próximos, estão sendo perto da gente, e enfrentam isso, já enfrentavam, elas estavam lá antes. E eu comecei a ter dificuldade. Olha o que eu falei aqui do currículo, não foi à toa, mas foi proposital também, para dizer que eu já era uma pessoa relativamente conhecida dentro da cidade. Eram mais de 15 anos, só na TV Sudoeste, 14. A questão da TV Sudoeste, eu preciso contar esse caso, que é muito engraçado. O aniversário original, vou fazer um parênteses aqui, preciso contar isso. O aniversário original, não sei se Gilza lembra, da TV Sudoeste, ela foi inaugurada no dia 1º de abril de 1990. O então ministro das Comunicações, ACM, o pai do Neto, veio com a comitiva e tal, que era a data que ele podia. E aí o primeiro BATV, com o saudoso Luiz Quadros, foi ao ar no dia 1º de abril de 1990. E aí conveniou-se a celebrar, Fábio, imagine, você que é jornalista, e aí eu quero que você me diga se eu estou errado, né, a se comemorar o aniversário de um veículo de comunicação que se pressupõe ter uma obrigação, ou pelo menos a sua habilidade mister, falar a verdade, ou pelo menos noticiar os fatos. Como é que você comemora o dia do veículo de comunicação no dia da mentira? Não é? Então, primeira providência, já que eu tomei no ano seguinte, foi o seguinte: essa zorra desse aniversário agora é 31 de março e acabou, e é assim há 35 anos. Porque não fazia sentido, Fábio, né? Você no dia da mentira comemorar o aniversário de um veículo de comunicação, né, que hoje em dia está bastante diferente, mas isso não é o caso, nós não vamos tergiversar. Mas quando cheguei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mais um entrave. Embora conhecido, relativamente pelo menos, da maioria dos empresários, que são o foco, a indústria, o comércio, né, os prestadores de serviços, e eu sabia disso, tivemos um gap ruim com a pandemia, todas as secretarias tiveram, as coisas, os projetos estavam meio engavetados, meio emperrados, mas eu estranhava uma coisa, as pessoas não queriam me receber, Ivan. E isso, Antônio, me deixava muito preocupado e curioso, o que está acontecendo? Aí comecei eu mesmo a ligar para as pessoas, dizendo, olha, sou eu, fulano, que trabalhou não sei aonde, então, ele está lembrado, eu queria ir aí e tal. Aí vieram as duas devolutivas que mais me incomodaram, incomodam, e que a gente vem, graças a Deus, conseguindo modificar. Aí chegava nas empresas, o cara dizia claramente, estou lhe recebendo porque é você. Mas não era isso que eu queria. Em alguns casos a gente fica até lisonjeado, mas não era isso que eu esperava ouvir. Eu digo, mas eu dizia, por quê? Porque tem mais de 5 anos que não vem ninguém aqui. Então, quando ele dizia 5 anos, ele não estava falando de outros governos, ele estava falando do meu governo. Primeira pancada. A segunda, não sei se não era maior do que a primeira. Aliás, veio sim, postura e vigilância sanitária, para, né, lenhar com o cara. Aí eu disse, não pode ser assim, né? Tem que ser ao contrário, é apoiar e depois fazer as devidas cobranças ou pedir os devidos retornos. Eu me lembro de uma grande empresa, né, que participando conosco aqui esses dias, já participou de painéis e hoje uma grande parceira da prefeitura, em especial da nossa secretaria, que o pessoal não queria me receber de jeito nenhum. Aí a Jamília ia lá para fazer palestra, porque nós temos vários atendimentos lá, já eu vou discorrer aqui no final desse primeiro momento. E um deles é a assistência socioprofissional e psicológica, que a psicóloga Jamília está ali, Jamília Brito, que vai nas fábricas de manhã cedo, ou então depois do horário, ou enfim, e faz palestras. E eu disse, olha, vá nessa empresa, diga que eu quero, que eu quero ir lá e tal. Aí não tinha jeito. E não queriam nos receber. Aí eu apelei, disse, olha, diga a ele que se eles me receberem, eu vou levar a prefeita lá. Vou fazer mais, vou levar uma comitiva. Eu não sei se você era secretária ainda, Ivan, na época, eu não lembro. Mas nós fomos em comitiva. E aí, o dono da empresa veio de fora, né, veio do Rio Grande do Sul, deu para sacar a empresa, né? Veio do Rio Grande do Sul para atender a prefeita e uma comissão com secretários, né, e vereadores do DER, Mínio, não sei se Ivan estava na época, não sei se Jacques foi também, acho que sim, né? E nós fomos atendidos e hoje é um dos maiores parceiros que nós temos, e ele nosso também, porque nós fazemos frequentemente através do nosso observatório de empregos, parcerias que só nos últimos 15 dias foram 200 vagas de emprego com 600 e tantas pessoas inscritas, por exemplo, lá no Glauber Rocha. Já fizemos ano passado também. O pessoal da TV Sueste estava aqui hoje pela manhã e falava sobre isso. Eu dei uma entrevista na porta da loja, da fábrica, né, e ao vivo, com uma seleção de multioperadores, onde 600 pessoas foram selecionadas e empregadas imediatamente. Então, acho que esse é o papel da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Né, mas as dificuldades continuam acontecendo. Para melhorar isso, estabelecemos uma plataforma. Contratamos uma plataforma numa empresa chamada CS2, chamada Tudo Fácil, né, que, onde você tira e renova licenças e alvarás com rapidez. Tem o alvará, como é que chama, Jacques? O alvará simplificado. E vem o outro, como é? O alvará expresso, porque tudo isso era, o cara saía, era um périplo, 5, 6 secretarias, para o cara tirar uma licença para abrir uma empresa. Horrível, um absurdo. E ficava vulnerável aos envelopes, que era uma coisa horrível. Nós acabamos com isso. Por isso, em alguns casos, e aí eu tenho que dizer, porque a minha vingança, a minha momento de vingança é esse aqui também, os que chamavam esse projeto de tudo difícil, eu dizia, é porque o seu envelope agora não vale mais nada, né, como valia em tempos atrás. Os entendedores entenderão. Então, isso facilitou demais a vida e a aproximação com as empresas e as grandes empresas. O problema do centro industrial, gravíssimo, porque é uma verdadeira faixa de Gaza. É uma região maravilhosa que emprega 16 mil pessoas, abandonado. Porque quando o governo acabou com a SUDIC, aí não tem nenhuma crítica política, viu, galera? Não vim aqui para isso. E não é isso. Ao contrário, temos tido algumas relações, principalmente nessa área industrial e do turismo, excelentes com o governo do Estado e com os dois secretários. Estou falando de Maurício Bacelar e estou falando de Ângelo Almeida. Não tem grilo, né? Relações suprapartidárias de a melhor qualidade, sempre com o apoio do Sistema S. IEB, o sistema SENAC, SEBRAE, todos os meus parceiros, se eu quero, eu faria nada. Então, vou dar mais dois exemplos para finalizar a minha participação aqui. Já chorei muita pitanga. O Tudo Fácil eu já falei. Aí nós fizemos falei do Tudo Fácil, que é essa agilização de processo, e em parceria com o SEBRAE. Como é que uma cidade como Vitória da Conquista não existia no mapa do turismo regional, muito menos nacional? Assim, com o SEBRAE, através do SEBRAE, com apoio financeiro, inclusive, do SEBRAE, contratamos uma empresa, tivemos até com os titulares da empresa agora no evento do SEBRAE, na semana passada, em Salvador, na feira lá dos municípios, né, feira das cidades empreendedoras, um belíssimo evento. Estaremos na Index de 6 a 8 de maio, né, com o stand, né, da Feira da Moda, envelhecendo, que eu encerro já falando dele. Mas o turismo não existia, então nós fizemos o plano de turismo sustentável. Gente, o que funciona, e esse é um dos segredos, Ivan, que a gente vem conseguindo, doutor Alain, vencer, João, é o trinômio, a parceria entre o público, o privado, né, e a população. tem que ser assim, só assim dá certo. E foi assim no sistema do Planturis, nosso plano de turismo sustentável. Aquele Arrumo, uma empresa de Salvador, foi contratada pelo SEBRAE, aí está de novo o público, junto com o privado, as organizações civis, né? E a entrevista de 500 pessoas em nossa população, porque para fazer um plano de turismo, você não só entrevista turista, não. Se os locais não comprarem a ideia, não anda, não funciona, a micareta acabou assim. Não tem como micareta, não existe mais. O Carnaval de Salvador hoje sobrevive por um segmento específico, LGBTQIA+, que sustenta a festa. O resto acabou. E eu sei que sou de dentro desse ambiente, conheço exatamente. Eu estou falando do ambiente do Carnaval, viu? Estou falando do ambiente, sou de dentro do ambiente do Carnaval. Isso é só brincadeira, mas vamos lá. Estou voltando. Não posso me perder. Voltei. A Cria Rumo fez 500 entrevistas, mas a maioria delas, 300 e poucas, foram feitas com pessoas locais. E olha que negócio interessante. A cidade das oportunidades, como a gente sempre fala, e fala bem, creio que é o que mais define essa cidade. E eu pensei que seria um dos resultados, porque uma das perguntas feitas para fazer o plano de turismo, para embasar o plano de turismo, muito bem feito, homologado já pela Câmara, entregue pela prefeita na exposição do ano retrasado, já em funcionamento, e eu vou falar a importância disso, tinha um leque de perguntas. Como você identifica a sua cidade de Vitória da Conquista? Respostas dos locais. Eu pensei no café, pensei no frio, pensei no biscoito. Adivinha o que é que deu? Festival de Inverno Bahia. É onde eu juro que sei que a festa é importante, sei da sua importância institucional, comercial e financeira, mas nunca imaginei que fosse a identificação fosse essa. Mas sabe por quê, Bruno? Porque só mostra coisa boa. Coloca a cidade no âmbito nacional, com artistas de nível nacional e internacional, é exemplo do Festival de Verão, e a cidade se enche, né, enche de pessoas, de alegria, durante 5, 6 dias, com muitas dividendos, né, para o público e principalmente para o privado. Então, esse exemplo também, para mim, é importantíssimo. E agora, não é só existir ludicamente ou como rota de turismo ou destino, portal de Chapada, portal do Nordeste, Conquista é tudo isso. Mas ela existe para Embratur, ela existe para Baiatuça, para Saltu, ou seja, pode fazer parcerias, convênios e receber dinheiro para projetos de qualquer natureza, seja no São João, uma festa de carnaval, o Bottom Rock, o próprio Festival de Inverno, embora seja uma festa privada. E pré-finalizo aqui falando de um outro evento de muito sucesso, outra ação de muito sucesso que nos dá muita alegria para mostrar que essas coisas da burocracia podem ser resolvidas nesse trinômio de sucesso, parceria público-privado, a população, o privado e o público. A coordenação da juventude. Tem um coordenador chato da Zorra, chamado Luizinho, pense num cara chato, né, mas trabalhador e danado. Né, e ele conseguiu, através da sua inquietação, um convênio, uma parceria tripla entre a prefeitura, através da coordenação da juventude, a Universidade Uninassal, e o curso Zenit, e nós, esse ano, qualificamos 230 meninos, que, para nossa alegria, de graça, com aulas aos sábados na Uninassal, professor, o doutor Alain, nosso vice-prefeito, esteve lá algumas vezes, nos prestigiando, a prefeita também, dentre outros colegas. Eu não vi Muniz, Muniz estava aqui, precisou sair, queria cumprimentar também o presidente da comissão, né, de turismo da casa. Mas esse projeto do Conquistar, que chama Conquistar, qualificou 230 meninos, na sua grande maioria, 80% mulheres. 80% mulheres, já é um dado interessantíssimo. E boa parte deles, mais de 50 deles, 45, 30, da zona rural, que nunca tinham entrado numa faculdade, muito menos no cinema, no Centerplex, como nós proporcionamos no encerramento do curso, para assistir um filme com pipoca, algodão doce, refrigerante, uma coisa maravilhosa. Mas o resultado principal, vocês devem ter visto nos outdoors pela cidade, 35 aprovações entre o UNEB, o ESB, Unifax, Universidade Federal e até a Universidade de Minas. E para nossa alegria, a daqui exatamente 10 dias, dia 10 de abril, nós relançamos esse projeto lá na Uninassal, com os mesmos apoiadores, os professores do Zenit, os laboratórios e as salas da Uninassal, e 400 alunos gratuitamente. Antônio, que maravilha, né? E nós vamos fazer muita coisa ainda com o SESI, né, nessa área educacional. Conversei muito com o Larry sobre isso. Temos muito tempo ainda, graças a Deus, ainda aí pouco mais de 3 anos, pelo menos nessa gestão, né, para desenvolver coisas bacanas nessa área. Ou seja, gente, finalizando, Temos, tem solução? Tem, mas precisa querer, precisa se mover e precisa fazer com muita humildade, chegar a essas pessoas, e eu vou finalizar falando do Polo Têxtil, ou melhor, da Feira da Moda. É preciso trazer também os parceiros, né? Trazer os parceiros, né, para próximo, para dentro, para participar, para responsabilizar. Eu ouvi pela manhã aqui, e vamos chamar a atenção, do Ricardo Kawabe, falando sobre ele, que é do Observatório da Indústria, onde nós estamos já estabelecendo uma parceria para ter informações. Porque o que acontece muito também, e lá particularmente da nossa secretaria, ó, Alan, chegam pessoas de fora querendo abrir empresa, e você precisa já ter dados consistentes para o cara entender, você dá segurança a ele, segurança jurídica, uma prefeita empresária, com a cabeça boa, jovem, aberta, mas o cara quer saber, sim, e eu vou ter o quê? O que é que eu vou conseguir? Quais são os incentivos? Qual é o PIB? Quanto é que vocês faturam? Quanto é que vocês faturaram de cimento? Como é que anda a construção civil? Enfim, esses dados todos precisam ser condensados, e nós estamos contratando isso em parceria com a FIEB, mas também com a iniciativa privada. Esse é um dado. E a Feira da Moda, quantas andam? Então, vocês viram o Cabal falar hoje aqui, a Bahia é o segundo maior produtor de algodão do Brasil, só perde para o Mato Grosso. E não faz um tecido. 50 ônibus, pessoal, saem todo mês para São João do Capiberibe e para Toritama, no Ceará. 50 ônibus, todo mês. Fora o pessoal que sai de Goiás, sai de São Paulo, do Rio, daqui de Conquista, etc, etc. Temos fábricas têxteis já aqui? Temos, sim. Catité tem uma com 400 funcionários. Né? Nós temos 300 em Macaúba. Júlio está ali, Júlio Andrade, que é hoje na coordenação do projeto da Feira da Moda, junto com o pai dele, o senhor Franklin Andrade, que entrou como terrenista. Então, o Polo Têxtil vai sair, sim, e precisa sair. E vocês viram os testemunhos, né, dos companheiros aqui da FIEB falando e atestando que há possibilidade, que há viabilidade. Esse estudo, a prefeitura investiu R$1 milhão há cerca de 3 anos atrás. Ele estacionou porque mudou de local, ou seja, os parceiros locais, a prefeitura não botou mais nenhum centavo, fez um estudo de viabilidade econômica, institucional, né, produziu books, vídeos, e contratou também a KPMG, a maior consultoria em contabilidade do Brasil, talvez um dos maiores do mundo, presente em 145 países do mundo, para dar o lastro comercial e financeiro e de viabilidade econômica em 3 cenários. O pessimista, um mais ou menos, e um otimista. Então, estão todos eles, todo mundo que se interessa, recebe um book, né, um kit com todas essas informações. E já estamos começando o treinamento para pessoas na área de informática e logística na região do Pradoso. Então, lá será o nosso polo têxtil, nossa Feira da Moda. A gente gosta de chamar ela assim. Feira da Moda Conquista. E aí tem um detalhe. Não é de conquista. É conquista, de conquistar. Embora ela tenha que estar localizada no centro maior logístico da região, próximo ao aeroporto. E a cidade, que aqui citei, regula mais de 70 municípios em várias áreas. Polo têxtil está em fase de captação de recursos, agora estamos partindo para buscar dinheiro fora de conquista, fora da Bahia e até mesmo fora do Brasil. O senhor Frank está trabalhando com isso, nós estamos também, já tivemos 2 vezes com o governo do estado, né, trabalhando na área de isenção, já há um projeto também aqui na Câmara de Vereadores tratando sobre isso, e que fique claro, isenções similares a que já pré-existem, ou seja, já existem, né, legislações parecidas e vigentes lá no Nordeste, aqui no Nordeste, no Ceará e em Pernambuco, isenções, redução de imposto de ICMS, etc., tanto na municipal como estadual, para que isso facilite a atração de investidores. De sorte que as dificuldades existem, mas a gente quer que, e aí eu cito, né, um exemplo que eu dei, ela foi citada hoje pela manhã, e é motivo realmente de muito orgulho para todos nós, a empresa Tia Sônia, quando foi visitar a Tia Sônia, que era o meu caso, ninguém queria receber ninguém, eu liguei direto para o Kio, né? Disse, rapaz, sou eu e tal, lá da TV Sueste, na época, né? Vamos lá, me atende aí. Ele foi lá, ele mesmo me atender. E eu disse a ele, Zé Carlos, no final, eu disse a ele, olha aqui, se você, sua empresa tem aqui 300 funcionários, ele está mudando até para o centro industrial, né? O Mozart está ali da Zab, sabe o que eu estou falando, né? Então, se você não precisar de nada da nossa secretaria, eu acredito, talvez até que no momento empresarial que você vive, você não precisa. Não tem nenhuma dificuldade. Mas se aqui na sua rua uma lâmpada, Ivan, quebrar, não ligue para serviços públicos, não. Ligue para mim. Você tem o seu telefone. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico precisa ser a porta da indústria, do comércio, da prestação de serviço, né, de todos, né, do turismo, do entretenimento. Né? O turismo hoje é uma realidade. Nós participamos lá, sem ser repetitivo, na feira do Sebrae semana passada. A revista fez um sucesso enorme, as pessoas não tinham ideia de que aquilo ali, essas coisas existem em Vitória da Conquista, e nós precisamos trabalhar muito mais nesse projeto de divulgação e em convênios internacionais que estamos começando a manter também através de câmeras internacionais como a de Portugal e Israel, aqui representados pelo Bruno. É mais ou menos isso, né? Eu espero que não tenha sido enfadonho, né? E tenha tentado aqui, com as experiências que vivenciei, viu, tendo no meu dia a dia na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que a Prefeitura de Conquista seja de verdade, né, um porta-voz, Ivan, da terra das oportunidades, né, e da Suíça Baiana. Eu também esperava que a Suíça Baiana ganhasse o título, né, mas quem ganhou foi o Festival de Inverno. É para você ver como a percepção das pessoas, como é diferente daquilo que você até imagina. Né. Mas é a cidade melhor para se viver, a mais segura, a mais limpa, a mais bonita, e sem dúvida a terra das oportunidades. Obrigado, galera. Valeu.
Muito obrigada, secretário. Lembrando que vocês podem participar do nosso debate, tá? O QR Code que aparece no telão está disponível para todos. Basta apontar a câmera do seu celular, acessar o link e enviar a sua pergunta. E mais, tá? Para ter acesso ao certificado de participação, não esqueçam de realizar o check-in. Nossas promotoras estão posicionadas ali no início da porta. Dando sequência a esse tema tão fundamental, vamos transformar a palestra em um debate coletivo. É hora do nosso painel de gestão pública. Para compor esta mesa, tenho a honra de convidar o vereador Edivaldo Ferreira Júnior. Neste momento, convido o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Norte-Nordeste Israel e vice-presidente da Câmara Portuguesa da Bahia, Bruno Pena. Convido agora o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, senhor Rogério Teixeira. Convido agora o secretário municipal de infraestrutura, senhor Jackson Yoshiura. Sejam todos bem-vindos. A mediação deste diálogo fica por conta da nossa querida Andrea Polvas. Uma mesa de peso para pensarmos o futuro da nossa região. Bom debate a todos.
Boa tarde, mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer também a todos que estão presentes e dizer que é a última parte do nosso evento, né? Passou rápido, mas eu espero que vocês tenham aproveitado. Lembrando que para ter acesso ao certificado desse evento é preciso fazer a inscrição no Simpla e fazer também o check-in ali com as meninas que estão na porta, aqui logo na entrada, tá bom? Bom, eu vou deixar que os nossos convidados façam uma breve saudação, uma breve apresentação, coisa rápida para a gente iniciar as perguntas. O QR Code, como a Nusca Meirelles falou, já está aqui na tela. Enquanto eles se apresentam, dá tempo para vocês mandarem as perguntas. Então, passo a palavra aqui primeiro para o senhor Bruno Pena.
Bom, boa tarde a todos. Como eu disse ontem, né, um prazer enorme estar aqui de novo aqui em Conquista para tratar de um tema bem importante. Agradecer, né, e saudar meus colegas aqui, alguns amigos. Bacana estar aqui com todo mundo tratando de um tema como esse. Eu perguntei quantos minutos eu tinha. Não dá para falar uns 10, 15 minutos, não, né? Um tema desse é importante pra caramba. Mas hoje vai ser um debate, a gente vai ter perguntas e respostas. Quero dar uma visão um pouco sobre gestão pública, que o foco sempre é muito que gestão pública está relacionada à administração pública, né? E eu quero trazer uma pegada da importância da internacionalização para a geração de riqueza. A gestão pública trabalhando para o crescimento das empresas, apoiando a captação de recursos até a geração e o desenvolvimento, a geração de riqueza e o desenvolvimento. Então, vou tentar contribuir nesse debate, passando por esse tema. Um abraço, então, a todos e obrigado aqui novamente.
Boa tarde a todos. Primeiramente, parabenizar a Câmara de Vereadores, Edivaldo, na pessoa de Edivaldo, do nosso presidente Ivan Cordeiro, pela belíssima iniciativa, Ivan. Deixar aqui registrado também aquela ideia de que esse evento se torne calendário na nossa cidade, né? Já é um sucesso, a gente percebe o engajamento das pessoas, a participação ativa, e eu espero que isso sirva, né, como mais um motor para alavancar ainda mais diversos segmentos da nossa economia. Agradecer a presença aqui do nosso vice-prefeito Alain, do nosso secretário Marcos Ferreira, né, me apresentar um pouco a vocês. Meu nome é Jackson Yoshiura, hoje estou na Secretaria de Infraestrutura Urbana, né, já estive na Secretaria de Mobilidade Urbana, sou advogado, formação, mestre pela Universidade de Coimbra em Ciências Jurídicas e Econômicas, doutorado na Universidade de Barcelona, né, em Direito e Economia Internacional e também pós-graduado em Urbanismo e o Futuro das Cidades. A ideia nossa hoje aqui, complementar